Bom dia, bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da Visão. Passaram quase 2 semanas desde o ataque terrorista do Hamas e a reação do governo israelita seguiu o guião previsto, com um bombardeamento incessante da faixa de Gaza e a preparação de uma invasão. Na altura em que estamos a gravar este programa, morreram pelo menos 1.400 israelitas e quase 3.500 palestinianos. O número de feridos aproxima-se dos 20 mil já. Mas esta é apenas a contabilização deste último capítulo de um conflito que dura há décadas e que agora ameaça voltar a contaminar novamente toda a região e possivelmente até a Europa. Pelo caminho, vários episódios testam um pouco a nossa capacidade de sabermos exatamente o que está a acontecer no terreno. Por cá, não sei se reparou, mas tem sido discutido o documento mais importante para a governação do país. O Orçamento do Estado para 2024 faz aquilo que parece ser uma quadratura do círculo e deixa o PSD a falar de pipis. Para comentar estes temas, temos connosco Mafalda Anjos, diretora da Visão.
Bom
Olá,
dia.
Mafalda, bom dia. E Filipe Luís, editor executivo da Visão. Olá, Filipe.
Olá, bom dia.
Eu sou Nuno Aguiar, sou jornalista de economia da Exame e da Visão, tentando fazer este programa sem a minha casa vir abaixo com o vento e a chuva que se faz sentir lá fora. Se
Estamos
calhar.
todos com esse desafio. Aqui
Exato.
também está um pequeno dilúvio, mas vamos sobreviver.
Sim, vamos avançar. E se calhar começamos então pelo tema que tem dominado a atualidade, que é esta invasão iminente da faixa de Gaza e já o bombardeamento e a reação de Israel ao ataque do Hamas. A situação muda um bocado de hora para hora, mas nós sabemos que existe uma crise humanitária em Gaza, sabemos que o Hamas tem mais de uma centena de reféns israelitas e sabemos, lá está, que está uma invasão, só provavelmente há dias ou horas, não sabemos exatamente. E eu se calhar começava por perguntar-te, Mafalda, se era exatamente isto, este caldo que eu descrevi no início e esta situação, se era exatamente isto que o Hamas queria.
Bom, a resposta parece ser evidente, sim. Parece que é esse o objetivo principal. No outro dia ouvíamos o rei da Jordânia, quando cancelou a reunião, que iria ter com vários líderes da região e também com Joe Biden, dizer que o Médio Oriente está à beira do abismo. E está mesmo com um pé, a entrar nele. Quer dizer, quando pensamos que temos este caos instalado, num berço de três religiões, nesta confluência de culturas enorme, que é, uma panela de pressão explosiva, quer dizer, não é de agora, é quase milenar, mas que nas últimas décadas tem vivido tensões permanentes, quer dizer, tudo isto são ingredientes para o caos. E agora, com este ataque do Hamas, abriu-se mesmo uma caixa de Pandora. Terrível, porque realmente Israel sofreu o maior sacrifício de judeus desde o Holocausto e, mais do que isso, ficou ferido de morte na sua soberania, quase na sua existência, na sua autoestima enquanto nação. E, portanto, agora vimos Benjamin Netanyahu, que é um líder que já antes de tudo isto estava num caminho, numa curva descendente. Com aliado à extrema-direita numa curva descendente antidemocrática muito evidente, a dizer coisas como o Hamas são os novos nazis, é o novo ISIS, ou seja, sim, mas apesar de tudo há uma distância grande entre o Holocausto, os nazis e o que aconteceu agora, sendo obviamente o Hamas, e vamos chamar os bois pelos nomes, uma organização terrorista, que tem que ser. Destruída, que tem que ser, tem que terminar e derrotada. Mas temos também depois o reverso da medalha, quer dizer, Israel, perante esta circunstância, tinha obviamente que retaliar, e o próprio Hamas, quando cometeu este ato, sabia que o desfecho seria este, que seria não menos do que este, e portanto, quando a tua pergunta era este o objetivo, sim, já se sabia que Israel seria implacável na resposta, porque da própria existência do Estado de Israel, com ela vem a ideia de que Israel está ali para se defender, e para se impor a qualquer custo naquela região. Agora, eu quando olho para tudo isto, quer dizer, faz sempre lembrar aquela velha frase que se atribui a muitas pessoas, entre eles ao Gandhi, mas ninguém sabe quem é que foi a primeira pessoa que disse e não terá sido ele, mas olho por olho e o mundo acabará cego. E é mesmo isso que nós olhamos, que nós nos apercebemos quando olhamos para aquela região. E o que eu acho, quando se olha para ali agora e para o que tem sido as declarações nos últimos tempos, é que numa altura em que os líderes mundiais todos deixam levar pelas emoções e fazem declarações de apoio a Israel, que é evidente que têm que ser feitas naquele momento em que Israel foi um ataque verdadeiramente sempre, mas apesar de tudo é preciso algum bom senso e alguma razoabilidade. E não esquecer, por um lado, que isto é o culminar de um conflito, como dizias bem no início, Nuno, com décadas de história, com pelo menos 75 anos de história, e não esquecer também que a resposta tem que, a forma como a resposta é feita, dita o futuro daquela questão, dita a imagem de Israel para sempre, com o que daí vier. Eu acho que, apesar de tudo, algum bom senso, se é, como é que é possível, enfim, dizer isto, algum bom senso chegou, apesar de tudo, dos Estados Unidos. E acho que os Estados Unidos tiveram um papel muito importante aqui, com Anthony Blinken, desde o início, firma sublinhar que o Estado judaico tem o direito a defender-se, como é evidente, mas que a forma como se defende importa e importa muito, e esforçar-se muito em manobras diplomáticas com os vizinhos da região e a travar no imediato os ímpetos de vingança israelitas, que pareciam ser de vamos destruir aquilo tudo e vamos lançar bombas nas 24 horas a seguir. E depois, com Joe Biden a apelar de forma muito clara para que Israel respeitasse as leis da guerra, ainda antes de lá estar e depois de lá estar. Houve muita gente que disse que a visita não serviu para nada, que friamente não surtiu nenhum efeito, quer dizer, como se fosse possível Joe Biden chegar ali com uma espécie de varinha mágica e de repente pacificar aquilo tudo. Eu acho que ele conseguiu o principal, que é desbloquear o apoio humanitário para a faixa de Gaza e fazer impor uma coisa que é muito importante, uma voz da razão, que é instar Israel a respeitar as leis da guerra e as leis humanitárias. Quer dizer, quando ele tem uma frase que eu acho lapidar, que é: não podemos desistir de ser quem somos, se fizermos, os terroristas vencem. E isso é mesmo muito importante que ninguém esqueça, quando sobretudo a Europa, e vou-me calar já para passar a palavra, a Europa não fez isso. E o que nós vimos por parte dos líderes europeus foi uma total e absoluta descoordenação, mesmo muito embaraçosa. As declarações de von der Leyen esqueceram totalmente que era preciso manter alguma cabeça fria e convidar Israel a respeitar as leis humanitárias que são fundamentais.
Tivemos aquela uma situação estranha de os Estados Unidos parecerem ter uma posição mais moderada, que não, historicamente nem sempre foi assim, do que os representantes europeus, até a Europa parecendo falar contra aquilo que já votou no passado, até... ou seja, os representantes europeus, não os países em específico, ou aquilo que já votou nas Nações Unidas. Filipe, o que parecia que estava a acontecer era havia uma dormência na região que nós aceitámos, entre aspas, ao longo dos últimos anos, com até Israel, uma normalização de Israel junto aos seus vizinhos árabes, e o Hamas terá feito um cálculo que era preciso acabar com essa dormência e iniciar novamente um ciclo de caos. E no seguimento até desta pergunta da Mafalda, mais do que se calhar até dar o passo a seguir, não é? O objetivo era esse claramente do Hamas. E Israel parece que está a cair na armadilha, ou não? Uma armadilha que é um pouco impossível, se calhar, não cair entre... Sim. É uma situação impossível, não é, de decidir.
Sim, essa dormência que falas era de facto, estava a sentir-se, e havia ali uma normalização, até depois dos acordos de Abraão, mas também posteriormente, de Israel com alguns países árabes, coisa que é inaceitável para o Hamas, que considera que não tem nada a perder. Aliás, como nada tem a perder a população que vive na prisão a céu aberto, que é a Gaza. E, portanto, a intenção do Hamas foi radicalizar, agitar e inviabilizar qualquer tipo de normalização política com o atual statu quo. E, portanto, desse ponto de vista terá conseguido, até porque depois nós temos também que ver, a Mavalda falou da questão do olho por olho, e isto é também um pouco cultural, quer dizer, é bíblico. O Israel tem essa lógica, olho por olho, dente por dentro, e aquilo está... E depois há uma coisa, os homens do Hamas e os palestinianos confinados na faixa de Gaza não têm, de facto, nada a perder, e os israelitas alegam que não têm para onde ir. E, portanto, não há, o impasse significa guerra. Agora, há também, eu acho que os Estados Unidos e Biden, e antes dele Blinken, que preparou o terreno para o anúncio, os anúncios de Biden, não é? Tiveram aqui uma missão importante neste momento e fizeram o que é possível fazer neste momento, que era três objetivos. Primeiro, tentar possibilitar o mínimo de assistência humanitária, pode ser que isso seja conseguido. Depois, conter os israelitas na sua resposta, pode, vamos ver como é que vai ser, mas pode também ter sido conseguido. E, finalmente, impedir a escalada, isto é, o envolvimento de outras forças, terceiras forças ou terceiros países na região. E isso parece-me que é a principal preocupação e a principal mensagem de Biden, que enfatizou bastante, com vários avisos. Isso funcionou no plano externo e funcionou no plano interno, porque os Estados Unidos também está a viver um período em pleno da campanha eleitoral, e isto também é uma forte aposta de Biden interna, mostrar que tem um papel e, ao mesmo tempo, manter-se firmemente ao lado de Israel, não alienando o poderoso lobby judaico nos Estados Unidos. Isto é um bocadinho difícil de fazer, este equilíbrio, e penso que até agora está a conseguir fazê-lo. Aliás, nós sabemos como Biden é um político extremamente experiente e extremamente conhecedor da política internacional. Agora, esta guerra, fala-se muito das leis da guerra, isto não é uma guerra. Ou seja, não há dois exércitos regulares em confronto. E o Hamas não é um país. Portanto, aquela expressão de a guerra entre Israel e Hamas é uma expressão do ponto de vista técnico e é incorreta. O Hamas é um grupo de insurgentes e Israel é um país que tem um exército regular. Como é que se combate isto? E que leis de guerra se devem observar nestas condições? Eu acho que a Convenção de Genebra aplica-se também aqui. Mas isto não é uma guerra não é uma guerra normal. Nós sabemos, e não vale a pena escamotear, que o Hamas se mistura com as populações civis. E, portanto, Israel não tem aqui muita forma de apanhar o Hamas, ou de o encurralar, visto que não está face a face com o inimigo olhos nos olhos. Há um inimigo dissimulado. Não há um país do outro lado, há um adversário perfeitamente identificável. E, portanto, isto significa que se teme o pior do ponto de vista humanitário. E depois, também é verdade que esta iminente invasão de Gaza, que muitos falam, é muito difícil, porque Gaza é um enorme aglomerado urbano. Não é invadível por carros de combate, por exemplo, que levem tudo à frente, não é possível. É guerrilha urbana. Aquilo é uma ratoeira também para o exército de Israel, daí toda esta hesitação. Portanto, neste momento estamos numa altura em que não é possível fazer previsões do ponto de vista militar, e daí que os objetivos de Biden, que foram aqueles três que eu referi, são neste momento aquilo que é possível fazer. Depois, também, para terminar, nós temos de ter a consciência que este conflito está inquinado de mentiras, de falsa informação, de fake news, mais uma vez a principal vítima é a verdade, não é? Num conflito. Desde os alegados bebés decapitados no ataque do Hamas ao bombardeamento do hospital e do número de mortes que terá provocado. Portanto, é muito difícil, com base em informações que são de credibilidade duvidosa, elaborar juízos.
Sim, já iria isso em específico. Só dizer aqui algumas coisas antes de avançar para uma segunda ronda ainda sobre este tema. Não sendo, acho que é importante sublinhar, não sendo especialista em relações internacionais, como eu disse, sou jornalista de economia, mas a posição de Israel é de facto impossível. É uma posição impossível em que qualquer opção é uma opção. Porque é como retaliar contra o Hamas, como estavas a dizer há pouco. É impossível Israel, perante a sua população, não reagir, e por convicção também das pessoas que lideram Israel neste momento, isso aconteceria sempre, mas mesmo perante a sua população é impossível não reagir. Mas daquilo que nós já estamos a ver antes de uma invasão, vamos ver se concretiza ou não, mas tudo indica que sim, deixa-nos logo a pergunta: quantas mortes são necessárias a Israel para sentir que a retaliação está feita? Porque acabar com o Hamas, isso não existe propriamente, quer dizer, podemos eliminar várias lideranças, mas o Hamas é uma ideia, e essa ideia não se destrói com uma bomba, é difícil fazer isso dessa maneira. E, portanto, no final, nós já estamos a caminho disso e vamos contar milhares de crianças mortas, só pela demografia de Gaza. Obviamente há adultos que também são inocentes na Palestina, mas as crianças é especialmente chocante, como foi especialmente chocante no ataque do Hamas a Israel. E não sei se podemos só deixar-nos no conforto de dizer que são utilizados como escudos humanos. E há quase uma naturalidade com que falamos, estou a falar em geral, não aqui da nossa discussão, falamos em danos colaterais com uma naturalidade que não temos quando vemos jovens que são muito parecidos connosco num festival de música a serem perseguidos a campo aberto por terroristas. Há uma diferença aí que é óbvia e é difícil de contrariar. E fazendo eco naquilo que vocês já disseram, os amigos de Israel têm de fazer aquilo que amigos fazem, aceitando que deve existir um Estado de Israel, devem dizer-lhe que há um imperativo moral na maneira como se reage a um ataque deste género, ou seja, cortar água, luz, impedir ajuda humanitária, tem que entrar um imperativo moral aqui, e também há um imperativo estratégico. E os Estados Unidos sabem precisamente os erros que podem ser cometidos quando reage de determinada maneira a ataques desse género, e acho que Joe Biden terá transmitido, se disse em público, também terá transmitido isso mesmo a Benjamin Netanyahu. E depois chegamos ao final, qual é o chamado endgame, não é? Qual é o objetivo final de Israel? Portanto, Israel no passado já reagiu sempre de maneira muito violenta a ataques no seu território, e as mortes normalmente é numa proporção de 20 para 1. E mais uma pergunta: mudou alguma coisa com essa violência no passado para chegarmos aqui ao ponto em que estamos? Vai mudar agora com a violência do ataque? E havia um humorista egípcio que foi ao Piers Morgan, que é um programa que eu normalmente não vejo, mas vi aquele segmento de 20 minutos que eu perguntava uma coisa, ele faz assim uma intervenção muito irónica ao longo do programa todo, e depois perguntava alguma coisa. Vamos imaginar que o Hamas não existe. O Hamas é destruído, implode, todos os membros do Hamas desaparecem de um dia para o outro. O que é que temos no final? O que temos é a ocupação da Cisjordânia por 700 mil colonos, onde não há Hamas. E uma autoridade palestiniana sem poder, acossada, se calhar Hamas a ser destituído no final disto tudo. E, portanto, tem que haver, além desta lógica imediata de um ataque, de uma retaliação que deve ser minimamente proporcional, é o que é que vem para o futuro. Israel vai ocupar a faixa de Gaza? A solução de dois Estados está mesmo enterrada e provavelmente estará. Portanto, o que é que vem a seguir? E acho que não há nenhum cenário razoável que venha a seguir que não tenha que obrigar Israel a rever a sua política em relação à Palestina, porque é uma ideia. Um grupo terrorista como o Hamas é uma ideia, e nós podemos bombardear ideias e elas vão continuar a resistir, provavelmente. E, portanto, para ti daqui, eu perguntava-te, Mafalda, o que é que tu imaginas que possa ser...
Como é que se sai daqui?
Antes disso, se quiseres, e se calhar essa é mais complicada, que exige um pouco de futurismo, mas sequer o que é que se imagina que possa ser o objetivo, não querendo utilizar uma expressão infeliz, mas como é que Israel imagina que sair deste cenário? Acho que várias fontes diplomáticas dão a entender, não israelitas, que Israel está um bocadinho no momento sem pensar exatamente no que vai acontecer no DEA.
Eu acho que o que nos parece... O que dá a entender, porque é evidente que não conseguimos ter a certeza absoluta, é que Israel é um país acossado de cabeça perdida, quer dizer, não se vislumbra o que é que pode ser a estratégia. É preciso perceber que a velha ideia, o mito dos dois Estados que convivem pacificamente lado a lado, judeus e árabes, alegremente. Quer dizer, isto é uma coisa que nunca, desde o primeiro dia, desde 1948, ninguém acreditou. Eu fui recuperar as imagens, que eram incríveis, que são imagens impressionantes, das filas de carros e das famílias em fuga, do Nabka, que é a palavra em palestino para que significa catástrofe, não é? Que resume o grande êxodo palestino de 1948. Quando as pessoas estavam a fugir já das zonas que tinham, quando houve a repartição, e a própria Golda Meir, que depois acabou por ser a primeira-ministra israelita, ela contava na sua autobiografia que eles não perceberam, porque os israelitas não perceberam porque é que os judeus estavam a fugir, porque a ideia inicial, segundo ela, era mesmo... Os palestinianos, desculpem. Era mesmo uma convivência, vamos tentar conviver pacificamente juntos. Mas, de facto, as pessoas não acreditaram, e mesmo na altura, e eu achei piada ao paralelismo, foram despejados panfletos sobre a cidade de Gaza a dizer... Não se vão embora, fiquem, vamos ficar, vamos tentar viver juntos. Não temam, permaneçam na cidade, que é tanto sua quanto nossa. Aliás, não, isto não foi sobre Gaza, foi sobre Haifa. E agora voltaram a despejar panfletos, não é? Só que os panfletos, enfim, obviamente com um tom completamente diferente, a pedir a evacuação. A questão é que esta ideia, a solução de dois Estados, parece mesmo uma miragem. E tem sido progressivamente, nas últimas décadas, completamente inviabilizada por Israel. E agora parece que foi fatalmente condenada pelo Hamas. Como é que a única coisa, a única ideia quase, enfim, utópica que se imagina que poderia acontecer é, obviamente, Netanyahu vai sair. Quer dizer, os israelitas são ultra zelosos da sua segurança, agora há uma espécie de governo de emergência, mas quando a situação ficar minimamente pacificada, E Netanyahu vai ser obrigado a sair.
Vamos ver se a guerra não pode ser estendida durante muito tempo.
Vamos ver, por um lado, se a guerra não é estendida, e por outro lado, se o que vem a seguir não é ainda pior. Ou seja, não sabemos para onde é que vão pender os israelitas depois disto. Se para soluções mágicas, com propostas mágicas de uma extrema-direita, como sempre que propõe coisas completamente impossíveis, e se os israelitas podem acreditar nisso, ou se soluções mais moderadas, mais ao centro, eventualmente mais à esquerda, mais moderadas, que passem por trazer alguma sensatez e por tentar respeitar a ideia, que é uma ideia, eu acho que de facto, infelizmente, quase utópica, dos dois Estados. Agora, quer dizer, o Amin Maalouf falava, eu acho que vale sempre a pena voltar nesta altura, há um livro que é extraordinário, que é O Naufrágio das Civilizações, e ele retratava um mundo, quer dizer, que lhe parecia, e que quando nós olhamos para o que acontece agora, parecia completamente condenado a arder nesta fogueira de intolerância e de conflitos, que são conflitos identitários, e este conflito identitário, mais do que identitário e religioso, é uma coisa que não vai desaparecer, está, aliás, nos últimos anos, com um radicalismo crescente, a agravar-se. Portanto, como é que sai daqui? Acho mesmo muito difícil. Não consigo, nesta altura, vislumbrar um cenário que nos traga alguma esperança. Agora, agora uma coisa é certa. Só mesmo com uma perspectiva de respeito por aquele povo, de respeito pela sua identidade, pela sua existência e pelo seu direito à sua autodeterminação e soberania, é que acho que vai haver ali alguma paz, se é que alguma vez ela for possível.
Filipe, uma coisa que vocês já deram assim alguns toques, mas se calhar valia a pena pensar um bocadinho, é o que nós vemos: protestos, manifestações em frente a embaixadas, a roar já em ebulição, encontros cancelados com Joe Biden, que vamos ver exatamente a eficácia da visita, mas ela terá tido alguns efeitos, claramente terá tido alguns efeitos, mas provavelmente teria efeitos diferentes com mais encontros na região. Que consequências é que já se estão a ver na região? E se conseguires, ou se tiveres até mais interesse, até agora aqui na Europa, em específico, nós ligamos a televisão, já vemos muito poucas notícias sobre a guerra na Ucrânia. Isto não é que as notícias, em específico, façam a diferença, mas provavelmente o apoio à Ucrânia pode sair até fragilizado no meio disto tudo.
Isso parece evidente que sim, com o desvio de foco para o Médio Oriente. Apesar de tudo, continua a existir a situação na Ucrânia e não quer dizer que agora o Zelensky de repente vá perder todo o apoio, até porque o apoio, vamos lá ver, o apoio militar a Israel nem sequer é europeu. Os Estados Unidos apoiam com fornecimento de material. Pode haver aqui alguma, eu já ouvi uma teoria de que os ucranianos precisam de munições e havia muitas munições que estavam destinadas à Ucrânia que foram canalizadas para Israel, mas o Israel já tem um exército, quer dizer, não tem o mesmo tipo de ameaça que tem a Ucrânia. A Ucrânia está a lutar contra um gigante. Israel está a lutar contra uns tipos, uns terroristas escondidos no meio da população. Portanto, não tem as mesmas necessidades. Há aqui uma questão de opinião pública. E a opinião pública parece-me bastante dividida, se calhar muito mais do que no caso da Ucrânia, em que há de facto dois países, um agressor identificado, uma luta do David contra Golias, toda a gente a ajudar o David, com raras exceções. Ali em Israel as coisas são muito mais cinzentas e as opiniões também muito mais divisivas. E depois o que se passa na Europa pode ser outro tipo de consequências. Nós vemos que até por uma rasta. Nós vemos isto em diversas tragédias, não é? Desde as tragédias naturais, incêndios que atraem incendiários, até suicídios que atraem pessoas que se querem suicidar, e até atos terroristas que atraem outros atos terroristas. Isto nós já vimos na Bélgica, um ato que parece isolado, de um terrorista, de uma pessoa radicalizada, mas podemos ver muito mais episódios deste tipo. Vimos como a França está quase em estado de sítio a evacuar Versalhes ontem e...
Até por isso a reação da Europa deveria ter sido mais cautelosa, não é? Até
sim, por... sim, devia ter sido mais cautelosa. Isto começou com as declarações um bocado lamentáveis de Ursula von der Leyen, mas a Europa pagaria sempre por tabela, porque o terrorismo islâmico tem sempre ramificações na Europa, e a Europa é muito permeável a este tipo de ocorrências. E, portanto, esse é o risco imediato. Relativamente à Ucrânia, eu só queria dizer que fartei-me de rir, sinceramente, com declarações do presidente Putin, que me parece que está a querer candidatar-se ao Prémio Nobel da Paz. Putin, que se ofereceu como intermediário e mediador deste conflito, e fez declarações a condenar a morte de civis, que acha inadmissível. Isto, a piada faz-se por si própria, não é? E, portanto, no meio de todo este caos, parece haver também lugar para o absurdo.
Só uma nota antes de avançar para outro tema, sobre o espaço público, que era o que tu falavas há pouco, Filipe, que eu acho que é das coisas mais interessantes que têm acontecido, também assustadoras, que eu não... É sempre aquela coisa que existe, nós lembramos mais das coisas que aconteceram agora, mas eu não sei se me lembro de uma violência tão grande no espaço público como dos últimos dias, desde o ataque do Hamas. O assunto é estranho porque o assunto é divisivo, obviamente, como estavas a dizer, ou seja, existe o conflito é antigo e existe uma divisão grande entre muitas pessoas que acompanham o tema e até entre a opinião pública em geral, que só têm um conhecimento mais ou menos superficial do assunto. Mas ao mesmo tempo existe, eu diria que há um consenso relativamente amplo, ou seja, condenar o Hamas e exigir que Israel não viole regras humanitárias e que cumpra resoluções das Nações Unidas. Se nós fôssemos perguntar a representantes até de partidos portugueses, não íamos ter uma discordância muito, muito grande em relação a estas três coisas, como até vimos ontem, se calhar surpreendente em relação a alguns partidos na Assembleia da República. Mas o que nós vemos, até porque o nosso espaço público agora são redes sociais em parte, uma parte do debate que nós temos com as pessoas são por essa via e não tanto por esta via como nós estamos a ter aqui agora ou até offline. O que está em curso é um processo de desumanização do outro, em que vemos referir-se a palestinianos como animais. Aqui, às vezes, de órgãos oficiais, como falar de uma luta da luz contra as trevas, e do outro lado justificar, até vimos muito, muito disso, justificar ataques terroristas em que morrem civis e morrem crianças, e nós dizemos que é legítimo uma atuação com esse nível de violência. E mais preocupante, indo ao tema que falaste há pouco, é a questão da verdade. Quer dizer, não sei se é mais preocupante, mas é igualmente preocupante. Realmente houve, houve os 40 bebés degolados, que foi manchete em vários jornais do mundo, e tivemos agora um incêndio do hospital que tem a gravidade adicional de poder ter virado uma parte da diplomacia daquela região.
Vamos virou ver... garantidamente, por exemplo, ao cancelar logo a reunião, não
Exato.
É?
Entre Vamos ver os quatro se países. É provisório ou se é uma coisa que vai ser aproveitada até por esses países para fazer algo que já desejavam fazer. Mas que serviu de pretexto para isso, serviu. E acho que deve ser, nós vamos falando de vez em quando de jornalismo por aqui, estas guerras são diferentes, são guerras pela narrativa, isso já se viu na Ucrânia, ainda é mais forte essa pulsão no conflito israelo-palestiniano, e os mídias, os jornalistas, todos nós no nosso dia-a-dia de atuação nas redes sociais, mas os jornalistas têm, naquilo que publicam nos sites e nos jornais, têm ainda mais responsabilidade de serem mais lentos, se calhar, na reação, e mais hesitantes, e perceber que estas guerras não podem ser cobertas da mesma maneira que foram no passado, provavelmente. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, mas se calhar avançávamos, já estamos...
Avançamos.
Sim, para lá do tempo, que é em relação ao orçamento do Estado. Que, pronto, no meio da atenção que estamos a dar a este conflito, vamos sabendo mais coisas sobre o orçamento, ele vai sendo debatido. Ontem tivemos um debate quinzenal, que foi marcado essencialmente pela discussão das medidas do orçamento, com as críticas da oposição e a defesa do governo, e o que saltou mais à vista é a dificuldade clara do PSD, pelo menos a meu ver, para mostrar divergências substanciais em relação a este orçamento do Estado. E, portanto, se calhar desta vez começava por ti, Filipe, se concordas com esta interpretação, e que uma parte da motivação do governo no desenho deste orçamento foi, de facto, roubar o discurso à direita e, em específico, ao PSD.
E parece-me que roubou duplamente, ou seja, continuou a roubar na questão da narrativa das contas certas e também roubou, em parte, a narrativa sobre a necessidade de baixar o IRS. É evidente que o PSD contra-ataca dizendo que o governo, por outro lado, aumenta a carga fiscal nos impostos indiretos, mas não é a mesma coisa, uma retenção na fonte e depois os impostos indiretos. E, portanto, sequer o PSD está a pensar como é que nós não nos lembramos disto no tempo da Troika, que escusávamos ter congelado pensões e salários. E, portanto, são decisões políticas. Que de facto tem funcionado, a favor de António Costa, o discurso do PS levar o país à bancarrota, que era um discurso que o PSD, que a direita, agitava contra o Partido Socialista, está completamente desatualizado perante os dois superávites inéditos previstos desde que temos democracia. E, portanto, esse discurso é completamente sonegado ao PSD, que já não o pode ter. O problema aqui é que há várias espécies de bancarrota. Não há bancarrota nas finanças, mas há uma bancarrota no SNS, bancarrota no sentido em que os serviços públicos não funcionam. Existe a bancarrota aqui metafórica, existe em setores fundamentais como a saúde, a educação e a habitação, por exemplo. Mas esses temas... Que a oposição também agita, mas sobretudo os movimentos mais inorgânicos, com os seus protestos e greves diárias, não afetam a mensagem fundamental que o Partido Socialista e o Governo querem transmitir, que é um país no rumo certo a reduzir a dívida, sem, aliás, tornou-se popular controlar o déficit, não é? E, portanto, isso também conta, e, portanto, com um déficit controlado, e de contas certas. Portanto, tudo aquilo de que, durante anos, o PS foi acusado, agora não pode ser. E, portanto, isto é uma opção política clara do governo, que, para a qual o PSD ainda não arranjou antídoto. O PSD não arranjou antídoto. Nem o PSD, nem a direita, de uma forma geral. E, portanto, estes passeios de António Costa pelo Parlamento E o regresso dos debates quinzenais, neste contexto e num quadro de discussão do orçamento, apenas o beneficiam.
Não, ia passar para a Mafalda, mas conclui, sim.
Sim, podes passar.
Não, ia só perguntar-te se te parece, Mafalda, que o que isto mostra é que nós vamos estando focados muito na liderança de Luís Montenegro, nas eventuais fragilidades ou não da liderança de Luís Montenegro, mas se calhar o PSD tem um problema mais estrutural do que simplesmente uma outra cara à frente do partido. Faz sentido?
Acho que, sem dúvida, o problema neste momento para o PSD é que espaço é que ele ocupa no espectro político português. E esse sempre foi, aliás, uma identidade ideológica do PSD, sempre foi um problema desde a sua origem, não é uma questão de agora, mas agora ela é muito evidente, porque ele está a ser espremido, entre aspas, dos dois lados. Quer dizer, este orçamento, como tu afloravas, Nuno, é evidente, é o pior pesadelo para o PSD, porque condena o partido a discutir estética, a discutir, a dizer que o orçamento é pipi, é betinho e é bem arrumadinho. Condenam a discutir estética, porque nas questões de fundo, este orçamento podia, sem qualquer dúvida, devia ser um orçamento apresentado pelo PSD. Porque é um orçamento em certo sentido, pouco à esquerda, porque é bastante cauteloso, porque é um orçamento que visa uma redução da dívida pública, que é uma coisa histórica, para baixo de 100% do PIB, a primeira vez que tal aconteceria se o conseguirmos fazer desde 2009, porque arruma completamente com a principal bandeira, que foi a bandeira do PSD, e que com a qual, enfim, fez barulho e até bem durante 2 meses, que foi a bandeira do alívio fiscal para a classe média e da redução do IRS, não só dando o mesmo do que eles, mas até dando um pouco mais. É um orçamento que vem fazer uma coisa, vem acabar com o IVA zero, já agora também, que é uma medida de alguma forma questionada pela direita, porque era uma medida que se aplicava a toda a gente e não apenas a quem eram os mais desfavorecidos, e sobretudo porque vem a criar aquela espécie de milheiro com o dinheiro que foi cobrado a mais a ser aplicado naquele fundo pós-PRR que será aplicado em dívida pública. Portanto, até esta ideia de pegar no excedente orçamental, não o gastar agora, guardar para adiante com cautelosamente, é qualquer coisa que faz sentido, tendo em conta que sempre o que foram as diretrizes orçamentais e até de política económica e financeira do PSD. Portanto, o PSD fica completamente arrumado, sem argumentação. Foi aquilo que nós ontem assistimos, mais uma vez, como dizia o Filipe, num orçamento, no Parlamento, um passeio no parque absoluto para António Costa, não só porque ele é um magnífico parlamentar e consegue sempre dar a volta quando é encostado às cordas com críticas, muitas vezes com críticas justas, ele consegue sempre desenvencilhar-se delas, e depois com críticas que são assim, quer dizer, ainda mais fácil é. De facto, o PSD tem neste momento um problema de posicionamento político, um problema de proposta e um problema de falta de ideias. Em que é que o PSD se distingue verdadeiramente do PS, não fica nada claro para um eleitorado.
Sim, eu lembro-me, já não sei há quantos meses, quando o PSD surgiu com essa bandeira, nós falámos dela aqui, dos seus méritos. Eu, fazendo aquele exercício sempre bom que é o da autocitação, eu lembro-me de dizer qualquer coisa como era uma bandeira um pouco perigosa, não só porque o PS já se tinha comprometido com o alívio de IRS, e o PS não quererá ficar atrás da oposição, claro, colocar essa fasquia, e por isso talvez não fosse uma bandeira que lhe desse muitos ganhos, e pelos vistos não vai dar muitos. Eu queria só dizer uma coisa sobre o que tu referiste, sobre a dívida, porque eu acho que está a ser... se calhar é uma percepção minha errada, mas acho que não está a ser devidamente sublinhado o quão espantosa é a redução de dívida que nós estamos a ter. A confirmar-se a previsão do governo para 2024, e atenção que até agora o que tem acontecido é o governo supera essa previsão, não é ficar quem dela, nós vamos ter uma redução de 36 pontos percentuais da dívida em 4 anos. Não sei se vocês recordam muito desse discurso, mas como é a minha área, eu acompanhei-o bem, havia um discurso de nós temos uma dívida tão alta, vamos demorar décadas e décadas até conseguir colocá-la num valor razoável. E o que nós estamos a ver é que...
Tínhamos Sócrates a dizer que ela não era para pagar, não é?
Era para gerir. E como nós estamos a ver em determinados contextos, a dívida pode cair rapidamente. E o que este governo está a fazer é não só a surfar a atual conjuntura, está a surfar e dar três piruetas no ar em cima dessa conjuntura, porque poucos países estão a fazer com a agressividade com que nós estamos uma descida de dívida e do déficit. Só Grécia e Chipre é que vão fazer reduções mais significativas do que nós neste período, que é o período pós-Covid. E no campo do déficit só há mais dois países com excedentes, e nós comparamos este nosso excedente, nós tivemos 0,8% e o próximo de 0,2% compara-se com déficits de 3% em Espanha e de 4% em França e Itália. E eu não sei, isto acabando em 2024 é o período de maior consolidação orçamental dos últimos 60 anos. Não existe na Troika, não existe no início de António Costa um período de redução de dívida e de déficit desta dimensão. Isto é espantoso. É espantoso em termos, diria, positivos, todas as pessoas acharão que isto é positivo, mas também como possível ângulo de crítica, questionando se nós não estamos a ser um pouco mais papistas do que o Papa na redução da dívida. Ou seja, o Ministro das Finanças argumenta, e tem razão, que nós estamos a pagar menos em juros ou sermos cautelosos, mas não era por um excedente ser mais 0,4 menos 0,4 que vai fazer uma grande diferença nos juros. E se calhar pode fazer alguma diferença em alguns serviços públicos, como o Filipe dizia há pouco, estão bastante pauperados. E só para terminar, no capítulo da proteção, ou seja, no argumento de nós estamos a fazer isto para nos protegermos de um choque futuro, isso terá alguns méritos, mas eu recordo só que nós estamos vamos acabar 2024, em princípio, com uma dívida perto de 100% do PIB. Em 2007, antes da crise da dívida e da crise da dívida europeia, tínhamos uma dívida de 70% do PIB. Rondava os 70% do PIB. Portanto, no meio de um tsunami, ter um barco que não é de borracha, mas é um barco de madeira um pouco maior, pode não fazer assim uma diferença tão grande. E, portanto, temos que ver se esta escolha do governo foi realmente a escolha certa e talvez só saibamos daqui a um ou dois anos. Mantendo-se, se calhar, mais ou menos neste tema financeiro e económico. Filipe, podes avançar para as notas finais e aquilo que temos debaixo do olho. E começava pela tua nota, Filipe, sobre a TAP, não é?
Eu estava a olhar para o debate quinzenal e estava a pensar nas palavras de um observador russo que visitou o Congresso americano e que dizia que fez uma descrição bastante interessante e curiosa. Um homem põe-se de pé para falar, depois não diz nada. Não diz nada. Ninguém o ouve. E no final toda a gente discorda. E, portanto, por vezes os debates têm estas características, mas lá pelo meio vamos descobrindo umas coisas que acabam por ser novidades e que acabam por ser passar entre os pingos da chuva com alguma desfaçatez por parte dos protagonistas, que é o caso das declarações de António Costa sobre a TAP. Foi preciso vir um ex-ministro denunciar uma inverdade, vamos pôr isto assim, eufemisticamente, do primeiro-ministro para ele depois recuar e dizer que realmente não era aquilo que queria dizer. Refiro-me concretamente ao facto do plano de recuperação não estar, o plano de reestruturação da TAP, o primeiro-ministro ter dito que obrigaria à privatização da companhia, só que afinal não. E quando Pedro Nuno Santos denuncia isto no seu comentário na televisão, António Costa tem que vir reconhecer que realmente não era isso que queria dizer, porque de facto não obriga. O que é que isto remete, para acabar esta minha nota final? Remete aos acontecimentos passados no Ministério das Infraestruturas, naquele célebre desvio do computador por parte do assessor Frederico Pinheiro, que afinal, se calhar, nós devemos... Há coisas escondidas que nós devemos saber sobre o plano de reestruturação da TAP.
E portanto, não sabemos tudo.
Era bom sabermos tudo, sim, porque somos nós que estamos a pagar, não é?
António Costa só tem uma cara, como disse no Parlamento, mas pelo visto tem várias versões sobre a TAP. Várias versões sobre a TAP. Eu disse só a minha nota e depois acabava com a tua, Mafalda. A minha nota tem a ver com um estudo novo do Pedro Magalhães e do Rui Costa, publicado no European Journal of Political Research, que ele tem uma coisa que se calhar é fácil nós darmos atenção, que é estima que em 30% os portugueses com opiniões discriminatórias em relação à comunidade cigana. Mas mais interessante do que isso é outra conclusão. É quando as pessoas são expostas a um discurso como eles só vivem de subsídios, eles não trabalham, só vivem de subsídios, essas atitudes discriminatórias disparam 12 pontos percentuais entre pessoas que ouvem essa frase e pessoas que não ouvem esse discurso político. E nem é preciso mencionar ciganos, é só dizer há umas pessoas que não trabalham e que só vivem de subsídios. É o chamado, os ingleses têm uma expressão para isto, que é o dog whistling, não é? Que é nós não precisamos de dizer, conseguimos ser racistas sem mencionar especificamente outras etnias. Todas as pessoas percebem quando o André Ventura diz uma frase dessas, o André Ventura não precisa sequer mencionar ciganos para as pessoas perceberem que está a falar de ciganos. E isso torna, isto é mais relevante, agora temos o Chega muito presente no nosso debate político, acho que deve fazer refletir quem debate com ele sobre a maneira como fala sobre esses temas e se deve aprofundá-los e dar-lhes saliência mediática ou não, mesmo para se opor a eles, e deve-nos também fazer refletir um bocadinho sobre aquela história de as palavras não têm impacto. E acho que não é a primeira vez que falamos, ou pelo menos que eu menciono coisas deste género. As palavras têm efeito, e têm efeito político, e têm reflexo depois na vida das pessoas. É verdade que uma palavra e um murro não é a mesma coisa, mas isso não quer dizer que as pessoas não possam sofrer depois com certas palavras. E, portanto, esta é a minha nota de um estudo que acho que é muito relevante para percebermos o que é que se está a passar à nossa volta. Mafalda, o que é que tens debaixo de tudo?
Bom, eu tinha uma sugestão de leitura, como mentem as sondagens, este é, tem uma sobrecapa, mas que eu já tirei, que é esta, é um livro já que eu recomendo, não é só para political junkies, é o livro do Luís Paixão Martins, ele é conhecido como consultor de marketing político, foi um homem responsável por 3 maiorias absolutas, ou por 2 e por vitória à primeira volta numas eleições presidenciais, mas o livro desconstrói o que são muitos erros, enganos, parrelas, engodos das sondagens, e é interessantíssimo porque se aprende imenso, não só com a metodologia, com a forma, da forma como as sondagens são construídas e o que é que depois, a partir daí, podem ser...
Ficaste sem microfone aí durante o... Ficaste sem microfone.
E agora estou...
Agora sim. Sim.
Pronto, por exemplo, com os problemas da amostra, mas também os problemas do questionário, da forma como o questionário é feito, mas a forma como, por exemplo, se distribuem os indecisos, se é uma distribuição com subjetividade e criativa ou se é uma distribuição proporcional, mas depois também muito com a meditização que é feita das sondagens e a forma como nós, mídia, mas sobretudo aqui as televisões e alguns dos jornais que encomendam estas sondagens, a forma como as simplificam de uma forma que depois acaba por ser bastante perigosa para, enfim, até mesmo para a democracia, porque sim, e Luís Paixão Martins também fala nisso, sim, depois esta mediatização gera ela própria efeitos no próprio ato eleitoral. As palavras, como tu dizias, Nuno, importam, e as sondagens também importam, porque elas influenciam bastante o voto dos eleitores em momentos-chave e em momentos de muita indecisão. Por isso, aconselho, é uma leitura extraordinária.
Esse impacto provavelmente vimos nas últimas eleições autárquicas e legislativas, portanto está muito vivo e perto de nós. Ficamos por aqui, mais uma edição do Olho Vivo. Obrigado aos dois e obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Esperamos que para a semana possamos estar aqui a comentar outras notícias e eventualmente a possibilidade de um cessar-fogo, embora isso seja pouco provável com a informação que temos até agora. Portanto, até lá, não se esqueça, é preciso ter visão.